Bom dia para você, ouvinte CBN, ligado com a gente em todo o Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O despertador tá tocando, o galo já cantou. E galo rouco, hein? Tem o galo aí, Renatão? É o galo mais rouco do Brasil. Eu sei que vocês gostam, né? Os ouvintes perguntam, cadê o galo rouco? Tá aí cantando para te colocar para cima, para te colocar de pé. Você que nos acompanha em preparação já para o seu serviço, para o trabalho, para o seu compromisso, para o estudo. Tem gente que já chegou, assim como nós. Já tá trabalhando, já tá no batente, tá na labuta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Nós vamos juntos até 6 horas da manhã com muita informação no CBN Primeiras Notícias. Você pode nos ouvir e também nos assistir com imagens pelo YouTube, pelo Globoplay. Já estamos ao vivo com transmissão lá pelos nossos canais. Somos, inclusive, mais de 723 mil inscritos no canal da CBN. Você já faz parte da nossa comunidade dos CBN Lovers ou dos CBNers? É, vai lá, se inscreve lá, hein, de graça, é só você chegar e fazer parte desse time. Por lá tem ouvintes já mandando mensagem. Elaine, manda aquele abraço pra gente, ouvinte querida, assídua, todo dia com a gente por lá, obrigado pelo carinho. É o caso do Cristino também, que já manda mensagem pra gente lá de Pernambuco. Outros ouvintes, o Gustavo, mandando mensagem pra gente e já comentando aqui alguns temas por lá também, assim como o Ricardo Marques, que também é um dos primeiros a chegar no nosso chat do YouTube. E você, já tá por lá? Aguardo sua participação, tanto pelo nosso YouTube como também pelo nosso WhatsApp. Tô com ele aberto, 21 99764-2381. É o caso do caminhoneiro, o nosso querido rodoviário que manda mensagem, o Elielson Pereira, é um dos primeiros a mandar mensagem lá hoje. Bom dia, Elielson, obrigado pela audiência, pelo carinho, hein? Ô, Uberaba, hein? Ele é lá de Uberaba. Sabe quem tá comigo aqui? A Ana Paula Jaume, no Rio de Janeiro. Vou dar um bom dia pra ela primeiro. Tudo bem, Ana? Bom dia pra você, boa terça-feira.
Oi, Pedro, bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte. Ótima terça-feira pra todo mundo.
Uberaba, lá em Minas Gerais. Eu sou de Araguari, o Ana Paula Jaume. E o Elielson, que é da região, sabe que lá é conhecido como a região dos três Bs, né? Que é Beraba, Berlândia e a Bela Araguari. Outras pessoas usam outra palavra com B, que eu não concordo, né? E que eu jamais diria ao nosso ouvinte essa hora da manhã. Então fica aí a nosso carinho pelo Triângulo Mineiro, nos ouvindo por lá. Alô, Beraba, bem, obrigado pelo carinho do Elielson, nosso ouvinte que trabalha por lá como caminhoneiro, dirigindo pelas estradas do Brasil e nos levando, nos dando carona, Ana Paula Jaime. O rádio nos dá esse privilégio. Obrigado pela gentileza, viu, de nos colocar dentro do seu caminhão e nos levar Brasil afora no seu trabalho, viu? Obrigado, Elielson, aquele abraço pra você. Outros ouvintes mandando mensagem por lá pelo nosso WhatsApp. E você sabia que sou eu mesmo quem recebe, que lê sua mensagem? Isso mesmo, viu? Vera de Guarulhos, sou eu, Pedro Bonenberger, que tô vendo você aqui mandando mensagem pra gente. Assim como o nosso querido ouvinte Wellington, que sempre manda aquele pão de queijo, aquele cafezinho covarde.
Faz a gente passar vontade.
A essa hora da manhã. Ana Paula Jaume, hoje tem muita coisa pra gente falar, mas hoje eu quero conversar com o nosso ouvinte sobre esse caderninho que eu tô em mãos aqui. Vou chamar a participação pelo nosso WhatsApp e perguntar, você ainda escreve à mão? Que tecnologia é essa, né, que se perdeu com o tempo? A gente hoje em dia tudo é vídeo curto, é mensagem de voz,
bloco de nota do celular.
Bloco de nota de celular. E aí a velha e boa canetinha, então perdeu até o espaço. Tô aqui com a minha canetinha, já inclusive fazendo correções aqui que o nosso parceiro Edmilson Fernandes manda pra gente via WhatsApp, sempre em tempo real, pra gente poder informar o nosso ouvinte. E aqui eu tenho um guia de bordo, olha que legal, Ana Paula. Não é publi não, hein, gente. Isso aqui não vou nem citar marcas, é só um caderno. São três caderninhos, um é agenda, um outro é um caderno de colagens e outro é um caderno de estudos, né? Olha, que estão dentro de um embornalzinho aqui. Eu tô tentando aqui manter aquele bom e velho hábito de anotar as coisas à mão. Acho que me ajuda a memorizar algumas coisas. Você escreve à mão ainda, Ana Paula?
Eu gosto também, Pedro. Eu mantenho esse hábito, eu gosto de anotar. Acho que é outra coisa, né? Você tá com a caneta, com o papel ali na mão. Eu acho que, na minha opinião, né, nada substitui. Claro que a tecnologia ajuda, né? Facilita muito a gente no dia a dia, mas aquele caderninho com a caneta é clássico ali pra mim, em cima da mesinha.
É, eu não vou nem mostrar a minha letra pros ouvintes aqui, tá? Vou deixar em off a minha letra.
Letra de médico.
E a gente que não escreve tão recorrentemente quanto antes, vai perdendo, né, essa habilidade da caligrafia. Ela vai se esvaindo e a nossa letra vai mudando também. A gente vai perdendo um pouco esse tato. Inclusive, aqui é um relato pessoal, né? Há uns anos ali eu fiz um concurso público e ao fazer a redação, que era à mão, eu tive até dificuldade, né, de colocar no papel ali tudo que eu fazia, porque a gente sempre escreve pelo computador aqui, as reportagens, pelo celular, e aí escrever uma redação inteira longa, reescrever, passar limpo, foi até complicado, viu, porque é um hábito que a gente perdeu mesmo, viu. Sim. Quero saber de você, ouvinte, hein, manda pra gente aí hoje no nosso WhatsApp pelo 219... É, 97642381, tô aguardando. Se tiver foto aí do seu caderninho, da sua letra, pode mandar também, tá? Que a gente vai rodar por aqui logo mais no nosso YouTube Globoplay. São 5 horas mais 7 minutos e nós vamos juntos até 6 da manhã, sem tempo a perder. Tá no ar o nosso CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias.
A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar se o ex-presidente sabia que a carta escrita na prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro. A intimação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu as visitas do senador ao pai até outubro, depois do primeiro turno das eleições. Lá em Brasília, quem conversa com a gente é o João Rosa. Fala, João!
Oi, Pedro! Os advogados da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência classificaram como inconstitucional a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender por 90 dias o direito de visita do senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa informou também que vai recorrer da decisão. O direito de visita foi suspenso até o primeiro turno das eleições, depois que Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita por Bolsonaro em que o ex-presidente pediu união entre seus apoiadores e apresentou o senador como seu porta-voz. Para Moraes, a divulgação do documento representa uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais. Flávio, no entanto, classificou a medida como desproporcional e afirmou que o ministro está tentando interferir nas eleições.
E a justificativa fajuta seria que uma carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano, não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo.
Na mesma decisão, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais. O ministro também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para investigar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, explica que presos podem se comunicar por cartas, mas avalia que, neste caso, a divulgação pública do conteúdo pode trazer consequências para Bolsonaro.
As pessoas que eventualmente estejam cumprindo pena têm o direito de se comunicar através de cartas com outras pessoas. No caso específico, me parece que não é bem isso, tendo em vista que a carta foi dirigida ao povo brasileiro e lida através da rede social do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Assim, diante dessas premissas, entendo que sim, houve uma burla à determinação do ministro Alexandre de Moraes.
A decisão também provocou reações no meio político. O deputado Lindbergh Farias, do PT, afirmou que Bolsonaro conhecia as restrições impostas pela justiça e transformou o descumprimento da medida em uma estratégia política. Entre os pré-candidatos à presidência, Renan Santos, do Missão, criticou Moraes e disse que a decisão fortalece politicamente Flávio Bolsonaro e alimenta a narrativa de perseguição adotada pelo grupo bolsonarista. Já Ronaldo Caiado, do PSD, afirmou que a leitura da carta demonstra falta de autonomia política do senador. Eu volto com você, Pedro.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete retomar hoje o bloqueio naval do Irã. O republicano declarou que o Estreito de Hormuz está aberto sob controle americano e que os Estados Unidos vão cobrar um pedágio de 20% do valor da carga de cada navio que fizer a passagem pela rota.
Nós tivemos um acordo, isso que ninguém sabe. Nós tivemos um acordo, foi um acordo feito e depois eles quebraram. Eles sempre quebram. Nós tivemos uns 10 acordos com essas pessoas. Então nós vamos atacá-los duramente e manter as coisas no rumo certo. Provavelmente vamos comandar o Estreito de Hormuz, seremos os guardiões do Estreito. E nós deveríamos ser recompensados por isso, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão ao nosso lado e não podem esperar que vamos fazer isso por nada, como fazemos há muitos anos.
O bloqueio está previsto para entrar em vigor hoje às 5 da tarde, no horário de Brasília. Estima-se que, para um super petroleiro totalmente carregado, a taxa poderia passar de 30 milhões de dólares. A ordem é para que os militares americanos impeçam a passagem de qualquer embarcação que saia ou tenha como destino portos e a costa iraniana. Em retaliação às declarações de Trump, o Irã alvejou dois petroleiros dos Emirados Árabes Unidos que denunciaram a violação da lei internacional. O regime também lançou drones e mísseis contra o Bahrein e o Kuwait, aliados dos Estados Unidos, no Oriente Médio. Em um comunicado do Comando Militar, o regime iraniano afirmou que não permitirá que os Estados Unidos atuem na região do Estreito de Hormuz. O governo do Irã avisou que vai atacar qualquer embarcação que não tiver sua autorização para passar por rotas designadas. No plano político, o chanceler iraniano ironizou as falas de Trump e diz que o Irã é o verdadeiro e eterno guardião do Estreito de Hormuz, mas que cobraria um pedágio mais justo. A Organização Marítima Internacional lembrou que nenhum país tem o direito legal de cobrar pedágio, ameaçar, impedir ou dificultar a passagem em estreitos. Aqui no Brasil, o presidente Lula acusou Donald Trump de praticar pirataria internacional ao propor a cobrança do pedágio marítimo.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
A tensão extrema no Oriente Médio fez o preço internacional do petróleo disparar mais de 10%, com o barril do tipo Brent cotado a 85 dólares nessa madrugada. Nos bastidores, pessoal, da guerra, o jornal The New York Times revelou um plano secreto e fracassado de Israel para colocar o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad de volta ao poder. Após as revelações do complô com o serviço de inteligência Mossad, o ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar pelo regime dos Ayatollahs. E termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. A representação comercial americana acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo regulatório ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito, além de alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. Para evitar a alta de preços interna nos Estados Unidos, a Casa Branca preparou uma lista de exceções que poupa produtos estratégicos como carne bovina, partes de aeronaves, terras raras e a maior parte do café bruto. A diplomacia brasileira trabalha com um cenário mais provável de que o governo Trump vá confirmar as taxas, mas conceder uma carência de 30 dias antes da cobrança nas alfândegas. Depois de visitar os Estados Unidos para pedir que as tarifas fossem aplicadas só depois das eleições, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, admitiu que a taxação é inevitável.
A tarifa vai chegar para o Brasil. Estou adiantando para vocês. Essa tarifa vai acabar chegando no Brasil. Não estou com informação privilegiada, não. São o que os sinais mostram aí.
Apesar da falta de acordo com o governo americano, o presidente Lula acredita que o tarifaço não será aplicado.
O país está preocupado com o novo tarifaço?
Vai ter tarifaço.
Presidente.
Alguém do governo está conversando?
O governo brasileiro tenta uma última reunião antes da decisão dessa quarta-feira e, ao mesmo tempo, busca calibrar uma resposta ao tarifaço que pode ser baseada na lei da reciprocidade econômica. Agora, 5h16.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h16, quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo agora a notícia aqui do Portal G1. de que um neurocirurgião foi detido durante a noite desta segunda-feira pelas rondas ostensivas com motocicletas da GCM após uma abordagem a uma Mercedes com características semelhantes às de uma viatura policial na Avenida Paulista. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o homem dirigia em zigue-zague e utilizava um giroflex, que é um equipamento de uso proibido. De acordo com o motorista, ele utilizou o sinal luminoso porque estava atrasado para uma reunião. No veículo, os agentes localizaram duas armas, uma pistola e um revólver que estava em uma sacola. Segundo a GCM, o médico apresentou documento pessoal, mas não a documentação das armas. Ele alegou apenas que é caque, que é colecionador, atirador desportivo e caçador. Embora tenha se identificado como caque, o homem admitiu que esqueceu os documentos de regularização do armamento em casa. A ocorrência foi encaminhada à delegacia mais próxima e ele vai passar por audiência de custódia ainda hoje. Vale a pena lembrar que o giroflex é proibido, é o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que é obrigatório que você abra espaço para veículos que usem esse tipo de sinal sonoro ou luminoso, que normalmente inclui viaturas, ambulâncias, caminhões de bombeiro e outros carros de autoridades. Carros de passeio não podem usar esse tipo de giroflex ou sirene sem autorização. Configura a infração grave, tem multa de R$195 e adiciona 5 pontos à CNH. Agora são 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos falar da nossa agenda de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral vai fazer hoje uma reunião com representantes de empresas de pesquisa com o objetivo de destravar o debate sobre critérios de transparência, metodologia e fiscalização sobre a situação dos levantamentos eleitorais. Esse tema que vem à tona, né, gente? Depois que uma decisão liminar do presidente da Corte do TSE, aqui no caso, o ministro Cássio Nunes Marques, suspendeu a divulgação de uma pesquisa da Atlas Intel que apontou os impactos do caso Banco Master na imagem do senador Flávio Bolsonaro do PL. Brasil, Argentina, Paraguai e Chile assinam hoje, em Assunção, um memorando de entendimento para a abertura gradual do espaço aéreo, batizado de Acordo para Alas. O projeto prevê a livre circulação de companhias aéreas entre os quatro países. Inspirada nas regras da União Europeia, a proposta prevê que companhias aéreas estrangeiras do bloco possam operar rotas domésticas dentro do território brasileiro e que empresas nacionais também possam voar entre diferentes cidades dos países vizinhos, rompendo então restrições que ainda hoje limitam essas operações. Vamos falar de política? No Congresso, a Câmara dos Deputados pode votar nessa semana um projeto de lei complementar do líder do governo, Paulo Pimenta, que tenta amortecer o impacto da guerra no Oriente Médio no bolso do consumidor, de olho sempre nos combustíveis, né? Outro tema também na questão política, agora no Senado. A expectativa é para a votação amanhã da medida provisória que altera regras do piso mínimo do frete rodoviário. O texto perderá validade na quinta-feira se não for aprovado. E os caminhoneiros ameaçam fazer uma greve geral se a medida provisória não for aprovada logo. Ontem, inclusive, a gente teve alguns protestos em cidades do Porto de Santos, São Paulo, Mato Grosso, na Bahia, Santa Catarina. Então, tema para a gente ficar de olho ao longo dessa semana, especialmente hoje e amanhã. 5h20.
Previsão da Clima Tempo.
Com Aline Araújo.
Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar polar ganha destaque, mantendo o tempo firme e as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. O amanhecer será gelado, com possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, na Serra de Santa Catarina e também no sul do Paraná. Em Porto Alegre, as temperaturas vão variar entre 9 e 18 graus. No sudeste, a chuva fica concentrada principalmente entre o Espírito Santo e o litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo seco volta a ganhar força. Agora falando sobre o centro-oeste, teremos predomínio de tempo firme com bastante sol e umidade do ar em queda ao longo da tarde. Em Cuiabá, o tempo permanece firme com sol predominando e baixa umidade relativa, principalmente durante o período da tarde, com máxima de 30 graus. Já no norte do país, ainda tem pancadas de chuvas entre Roraima, o Amazonas e o Pará, principalmente entre a tarde e a noite. Em Belém, os termômetros chegam a 31 graus, também com chuvas no período da tarde, enquanto boa parte de Rondônia e do Acre terá tempo mais estável. No Nordeste, a chuva vai continuar concentrada no litoral da Bahia e também alcança trechos de Sergipe e Alagoas. E olhando agora para o restante da semana, o frio continua no sul até quarta-feira, enquanto o tempo seco avança pelo sudeste e o centro-oeste. A partir de quinta-feira, a atenção se volta para o Rio Grande do Sul, onde aumenta significativamente o risco de temporais, ventos fortes, granizos e chuva volumosa, em um cenário que pode se prolongar pelos próximos dias e trazer transtorno para a região. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Vamos falar de Copa do Mundo, minha gente. A França e a Espanha abrem hoje às 4 da tarde as semifinais da Copa do Mundo. É a primeira colocada no ranking da FIFA. Equipe comandada há 14 anos pelo técnico Didier Deschamps vai tentar vencer a Espanha com a dupla Mbappé e Dembélé, que marcou 13 dos 16 gols franceses nesse Mundial. Em Copas do Mundo, houve apenas um encontro entre as duas seleções lá em 2006 e terminou com a classificação francesa.
Somos españoles, ¿a qué queréis que os ganemos? Ferran Torres, Zubimendi.
É, e aí, vai vencer quem, hein? A paella ou o croissant? Quero saber de você aí, manda pra gente, hein? Jogaço hoje. Do lado espanhol, o técnico Luis de la Fuente disse que vai tentar manter o estilo de jogo da equipe que gosta de controlar o jogo, hein, gente? Os destaques da seleção espanhola são o jovem Lamine Yamal, que fez 19 anos ontem, hein? Abraço pra ele aí. Certeza que tá nos ouvindo, né, Paula Jardim? Lamine Yamal, antes desse jogo aí contra a França, com certeza
certamente,
tá ligado aqui no
PN. Ali.
Ele e o Nico Williams, que completou 24 anos no domingo, também fez aniversário. Em sua primeira Copa, Yamal, ele marcou apenas um gol até agora, mas adora brilhar, né, contra a França. Foi assim nas semifinais da Eurocopa em 2024 e da Liga das Nações em 2025. E quem passa hoje vai disputar o título da Copa do Mundo no domingo com o vencedor de Argentina e Inglaterra, que jogam amanhã, também às 4 da tarde. Agora 5h24. Muito bem, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho em todo o Brasil. Você que participa com a gente pelo nosso YouTube, pelo nosso Globoplay, pelo nosso WhatsApp. Vou combinar o seguinte, hein, Ana? Vou passar um giro aqui pelo nosso WhatsApp. Você também dá o recado pra gente lá pelo nosso YouTube, pelo chat do YouTube, que tem muitos ouvintes mandando mensagem por lá também. Vamos mostrar algumas imagens na tela aí? Perguntávamos mais cedo os nossos ouvintes sobre os caderninhos, sobre a escrita à mão. Tem gente mandando mensagem, hein, Ana? Tem as imagens pra gente? Essa primeira que a gente está vendo aí, vou descrevendo para quem está no rádio, é uma mesa de trabalho com um computador. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de 6 cadernos, eu vou dizer aqui, que o nosso ouvinte Tietri Miguel, aqui do Rio, manda. E ele diz, vocês não imaginam como eu ainda escrevo. Escreve bastante, hein? Que legal, obrigado pelo carinho, hein, Tietri. Outros ouvintes mandam mensagem aqui, mandando abraço, transcuta. É, o ouvinte Erickson, lá do Espírito Santo, ele manda mensagem, diz que acorda junto com a gente. E tem outro ouvinte mandando aqui, hein? Manda, inclusive, uma foto que é quase uma planilha aí, Ana Paula Jaume. Olha, quem manda essa mensagem pra gente é o Sebastião Coelho. Ele é lá do Paraná e ele diz que tem 70 anos, trabalha na função de almoxarife e ele não usa computador. É tudo na caneta, nada de Excel, hein? É tudo na caneta. Ele fez uma tabelinha ali e no bom e velho caderno, ele diz aqui, controlando então o estoque dele. Legal essa imagem, hein,
Ana
Paula?
É o Excel manual, né?
Quem jogou a dedanha ou stop,
sim,
né?
Pros, verdade.
Pros, como é que você chama, inclusive, na sua região? É a dedanha, é stop, é a dedonha? Tem gente que chama de vários nomes, né? Aquele joguinho que você faz as colunas.
Eu chamava de a dedanha.
A gente treina nesse jogo é pra isso, né, Sebastião? Pra fazer essas colunas do caderno e fazer o controle do almoxarifado aí. Obrigado pelo seu carinho, viu? nosso ouvinte Valmir, o Valmir Pazzi, que também é filósofo, manda mensagem pra gente. E ele diz que escrever à mão é muito mais que um hábito antigo. É uma atividade que mobiliza o cérebro de forma mais ampla do que apenas digitar. Favorece, então, a aprendizagem, a memória e até a elaboração emocional. Que legal, hein, Valmir? Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Para a gente fechar esse primeiro giro de ouvintes, você pode também participar, mandando sua foto do seu caderninho, da sua letra. Vem com a gente, hein? Vem de zap no 219-9764-2381. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, um outro giro. E agora a gente vê uma mensagem muito legal da nossa ouvinte Carla, de São Gonçalo. Ela manda, olha que bonita a letra da Carla, hein, Ana Paula?
Inveja, hein?
Ela escreveu ali, ó, pra Pedro e João, que são filhos dela. Ela escreve ali um bilhete. Ela diz que tenta manter o hábito dos bilhetes ali. Será que manda também no misturado no lanchinho ali, né? Não sei a idade dos filhos também, tem, né? Os filhos muitas vezes já estão velhos, eu tô falando besteira aqui.
Mas aí pra mãe também não tem muita idade, né, Pedro? O lanchinho ali, a mãe sempre com carinho ali
muito
prepara.
Bem. É verdade esse bilhete, Ana Paula Jalma. Então é isso, obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem. Lá no YouTube, rapidinho, Ana Paula, tem ouvintes mandando mensagem por lá também, né?
Tem, ó. Tem, o Gustavo Parente tá falando, escrevo, mas é tão pouco que às vezes nem eu entendo o que eu escrevi. É o que a gente comentava aqui no início, né,
faz
Pedro?
Faz parte.
A Elaine também falando, eu tinha uma linda letra, hoje em dia não é tão boa mais. Aí tem o José também falando, ó, eu escrevo, Pedro e Ana Paula, aulas no computador e anotações à mão no caderno. É uma boa, né? Dá uma dividida.
Eu faço aulas ainda de outros conhecimentos, né, que eu estudo, e eu sempre gosto de escrever. Ajuda bastante a memorizar e a reter aquela informação, né? Então é isso, vamos nessa, Ana Paula Jalme. 5h28, daqui a pouquinho mais um giro de participações. Agora a gente faz, inclusive, os nossos jornais com a Ana Paula Jalme. Ela que escreve à mão também as anotações dela e que lê os jornais impressos aqui para você, ouvinte CBN, para trazer as informações aqui no nosso Primeiras Notícias. A gente começa hoje pelo jornal O Globo, que está na tela para o nosso ouvinte, Ana.
É, Pedro, no Globo, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, iniciou o primeiro teste em humanos de uma vacina contra uma variante do ebola. E isso acontece em meio a um surto da doença na República Democrática do Congo e também em Uganda. Esse estudo vai avaliar a segurança e a capacidade de resposta desse imunizante, que é desenvolvido com a mesma tecnologia usada na vacina contra a Covid. Nessa primeira fase, 50 voluntários saudáveis, entre 18 e 55 anos, recebem a vacina, vão ser acompanhados pelos pesquisadores. A ideia é ver se esse imunizante é realmente seguro e se consegue estimular o sistema imunológico contra o vírus. Esse projeto avançou bem rápido, os testes começaram em só 57 dias depois de a OMS declarar o surto numa emergência internacional. O desenvolvimento rápido pode ajudar a conter esse, que é um dos maiores surtos já registrados dessa variante do ebola, e reforçar a resposta global a outras epidemias que possam vir, Pedro.
Muito bem, nosso ouvinte e também espectador do YouTube vai acompanhando com imagens as capas dos jornais, e a gente passa agora para a Folha de São Paulo. O destaque de hoje por lá é a atuação de pistoleiros que tem comprometido ali a demarcação de uma terra indígena no entorno da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, Ana.
A escalada, Pedro, das ameaças levou agentes da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a procurar até a polícia. Em Brasília, o Ministério dos Povos Indígenas pediu ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. A Folha teve acesso a detalhes desse caso. Os conflitos envolvem a demarcação da terra indígena Paquissamba, né, processo que faz parte dos condicionantes ambientais da usina que opera nas águas do rio Xingu, lá na região de Altamira. Na última semana, o Ministério dos Povos Indígenas, então, pediu ao Ministério da Justiça a presença por mais 90 dias de agentes da Força Nacional para proteger não só os servidores e técnicos responsáveis por essa demarcação, mas também os próprios indígenas. As ameaças contra servidores da FUNAI foram registradas na Polícia Federal. Segundo órgãos, fazendeiros citaram a presença de pistoleiros para intimidar as equipes e impedir esse trabalho de demarcação da terra indígena, Pedro.
Para a gente fechar nosso giro de jornais impressos do país, a gente vai para o Estadão, por lá um estudo da Transparência Brasil apontando que a Câmara dos Deputados destinou quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em emendas da comissão em 2025, sem colocar quais são os parlamentares que foram verdadeiros autores das indicações. Falamos um pouquinho disso aqui ontem no Primeiras Notícias também, né, Ana? E esse tema continua repercutindo.
Continua, Pedro, foram mais de 1.300 emendas assinadas por lideranças partidárias num modelo que, segundo a entidade Transparência Brasil, funciona de uma forma parecida com aquele antigo orçamento secreto. 7 partidos usaram esse mecanismo, entre eles PL, PP, União Brasil e Republicanos. A maior parte do dinheiro, dos recursos, veio da Comissão de Saúde. Levantamento ainda mostra que, nesse ano, quase todos os partidos continuaram adotando esse tipo de indicação, incluindo o PT. Outro problema apontado nesse levantamento foi a dificuldade de rastrear esse dinheiro. Segundo o estudo, não foi possível identificar os beneficiários finais de mais de 800 milhões de reais em emendas que foram empenhadas no ano passado, Pedro.
É isso então, Ana Paula Jalme, obrigado pela sua atenção com os jornais do dia, trazendo informações pra gente aqui no Primeiras Notícias. A gente faz agora uma rápida pausa, vem aí o repórter CBN na voz do Matheus de Souza e na sequência, mais um giro de participações, tem mais notícias pra você também aqui na CBN.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, afirmou que os senadores trabalham em um acordo para votar ainda nesta semana a medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário. Randolfo indicou que o Senado vai manter a obrigatoriedade de um piso, como já consta na lei, mas sem definir o valor mínimo. Nas votações anteriores, parlamentares estipularam um piso salarial nacional de R$ 5 mil mensais para caminhoneiros que percorrem longas distâncias. A PF instaurou um inquérito para investigar uma denúncia de ocultação de patrimônio por parte do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O caso investigado teria acontecido durante os registros de candidatura nas eleições de 2022 e 2024. Conforme a denúncia, Evandro deixou de declarar à Justiça Eleitoral uma mansão no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. O inquérito também investiga a aquisição de um apartamento na capital cearense neste ano. Uma pessoa morreu baleada durante um incidente envolvendo agentes de imigração dos Estados Unidos no estado do Maine. Organizações de defesa dos direitos humanos identificaram a vítima como um cidadão colombiano de 26 anos que teria permissão para trabalhar no país. O levantamento também indica que ele tem um número do Serviço de Segurança Nacional equivalente ao CPF no Brasil. A identidade dele não foi revelada. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
Agora 5 horas 35 minutos. É hora de falar com o Fernando Andrade, ele chega para conversar com a gente sobre o assunto internacional, as notícias de fora do Brasil e como é que o mundo em 3 minutos repercute hoje, Fernando.
O mundo em 3 minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. A guerra entre Irã e Estados Unidos continua, os ataques só crescem e agora surge a questão: quem é que manda no Estreito de Hormuz? O pedágio deve ser pago agora para quem? Para os Estados Unidos ou para o Irã? Trump disse agora que os Estados Unidos vão tomar conta, vão cuidar do Estreito de Hormuz. Disse ele à Fox News: vamos manter o Estreito aberto e provavelmente vamos administrá-lo. Vamos nos tornar os guardiões do Estreito. Seremos o anjo da guarda do Estreito e devemos ser pagos por isso. Sim, Trump disse que os Estados Unidos receberiam 20% de remuneração sobre todas as cargas transportadas pelo Estreito de Hormuz. E isso já seria agora, início imediato, mas ele não deu nenhum detalhe. O que temos visto agora é que alguns navios tentam driblar o pedágio do Irã. Passam por uma rota mais próxima a Omã. O Irã não permite isso e foi justamente por causa disso que 3 navios foram atacados na semana passada e foi estopim para a retomada da guerra. Vamos lembrar que no meio do Estreito de Hormuz está repleto de minas navais. Bem, o Irã voltou a afirmar que não permite nenhuma travessia não autorizada. Quem controla Hormuz é Teherã. Segundo a empresa de monitoramento marítimo Marine Traffic, o tráfego de embarcações caiu 52% entre os dias 10 e 12 de julho em comparação com a semana anterior. Agora, se a intensidade dos bombardeios continuarem nesse ritmo, os estoques de armamento estratégico dos Estados Unidos serão significativamente reduzidos, o que pode elevar o risco caso surjam novos conflitos em outras regiões, por exemplo. De acordo com dados levantados pela CNN Internacional, quando os combates em larga escala entre Estados Unidos e Irã terminaram lá em abril, os Estados Unidos já tinham disparado pelo menos metade dos interceptadores antimísseis chamados TED. Também já tinham lançado quase metade dos interceptadores conhecidos como Patriot e cerca de 30% dos mísseis de ataque terrestre chamado Tomahawk. O ponto é, o Pentágono consegue receber 15 novos mísseis Tomahawk e 20 novos Patriot por mês. Não há previsão de entrega de novos TED em 2026. Outra dificuldade é o Congresso americano, que não aprovou nenhum único dólar para substituir um único míssil nos Estados Unidos. Agora passamos para a Colômbia, onde o presidente Gustavo Petro e seu sucessor, o ultradireitista Abelardo de la Espriella, não se entendem sobre onde será a posse de Espriella. A data está chegando, é dia 7 de agosto. O que acontece lá é o seguinte: de la Espriella inventou de tomar posse numa base militar, num quartel, fora de Bogotá. Isso nunca aconteceu na Colômbia. A tradição é: o presidente toma posse e faz o juramento no Capitólio Nacional, na presença dos congressistas. O que Petro fez? Ordenou às Forças Armadas, às Forças Militares, que se abstenham de usar qualquer instalação militar para a posse de seu sucessor. Já de la Espriella fez um pedido ao Legislativo, que começa agora no dia 20, pediu ali um parecer jurídico para que os congressistas se desloquem até um quartel. Gustavo Petro ainda não reconheceu a vitória de la Espriella. Mundo em 3 minutos. Até amanhã.
Agora 5h39. E a gente inicia o nosso giro pelas afiliadas do Brasil, mostrando a presença da CBN também, em todo lugar, em todo canto, te acompanhando, levando notícias para você. Um pouquinho antes, eu vou trazer mais uma participação de ouvintes, mais um giro por aqui, passando pelo nosso WhatsApp, lá em Rio Branco, no Acre. Nosso ouvinte, Égio Roberto Filho, manda mensagem, ligado lá no Acre, no Primeiras Notícias, hein? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, viu? Nossos ouvintes que se preparam, né? Ele tá falando que vai pra academia logo mais, depois vai fazer uma corrida. E lá são 3h39 da manhã agora, tá, Ana Paula Jami? Vai vendo. Porque tem o fuso horário,
um pouquinho,
né?
Cedo, é.
É, vai achando que é fácil, viu? Ele já mandou mensagem aqui com a roupa dele de academia.
Guerreiros pelo Brasil, ouvindo a CBN.
Exatamente. Porque aqui no Brasil, né, a gente vale lembrar aqui pro nosso ouvinte, a gente tem alguns fusos horários, né? Então, não é só o de Brasília. A gente tem o horário de Fernando de Noronha, que também é considerado, né? O de Brasília. Tem no Amazonas e também o horário padrão do Acre. Então, são 4, né, fusos horários que a gente tem no país. É um país de dimensões continentais. Tem gente nos ouvindo, então, lá não são nem 4 da manhã, hein, Natala já. É isso, né? Dizem que lá na Austrália já aconteceu, né? Não tem essa coisa?
Uhum.
E aqui é o contrário. Tá começando o dia ainda. Por lá, o sol ainda não raiou, Ana Paula. A gente tem ouvintes mandando mensagem por aqui também. A Carla, que mandou aquele bilhetinho que ela deixou para os filhos, ela confirma que os filhos são mais velhos. São adultos, têm 21 e 25 anos. E ela deixa os bilhetinhos quando sai para o trabalho, né? Para deixar todo mundo mais informado ali. É, em vez de mandar um zap, né? Como se costumou fazer. Gostei do bilhetinho, hein?
Gostei da ideia,
viu? Eu uso muito post-it, né? Aquele de colar. Aquele que a gente cola também. Deixo muitos bilhetinhos também, viu? É, obrigado pela sua audiência também pelo nosso YouTube, pelo Globoplay. Por lá, alguns ouvintes estão mandando mensagem, comentando também esse tema sobre a questão da escrita, né? E dizendo que De fato, é um hábito que vem se perdendo, né, Ana Paula Jamer? A gente tem mensagens de ouvintes lá lembrando sobre esse assunto. E vamos vendo aí as imagens dos nossos ouvintes também, das belas letras. Um dos nossos ouvintes por lá pergunta quando é que o Fred volta, né? O José Augusto, ele pergunta quando é que ele volta de férias. É, eu preciso dar uma olhadinha, viu, José? Tem aquele tapetão que o Fred Goulart gosta de fazer, emendar um negócio com o outro, faz aquele bem bolado, né? Mas eu creio que seja na semana que vem já, tá?
Semana que vem.
É semana que vem, né?
Isso, semana que vem.
Ainda bem que eu tenho a Ana Paula Jalme pra me dizer aqui que horas que eu tenho que botar meu despertador, entendeu? Sem ela, nem isso eu saberia fazer. E eu conto com a sua participação aqui no 21 99764-2381. Começando o nosso giro de reportagens lá pelo Recife, quem conversa com a gente por lá é o Lucas Arruda e ele traz um caso importante, um caso de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão que foram resgatados em Pernambuco e na Bahia. Fala, Lucas.
A Auditoria Fiscal do Trabalho resgatou 9 trabalhadores que estavam submetidos a condições análogas às de escravo em Santa Cruz, no sertão de Pernambuco. Entre os dias 30 de junho e 8 de julho, os auditores também atuaram em outros 2 municípios na Bahia, Casa Nova e Centro Sé, autuando 3 empresas de construção civil contratadas pelo poder público para execução de obras. Nos 2 estados, ao total, foram resgatadas 29 pessoas. Os trabalhadores foram encontrados em alojamentos em condições degradantes, com colchões no chão, superlotação e sem qualquer tipo de privacidade. Também foram identificadas frentes de trabalho sem fornecimento de água potável e sem instalações sanitárias. Além disso, explosivos artesanais eram manuseados nas pedreiras por trabalhadores sem habilitação. O pagamento era feito por produção, sem recibo ou garantias mínimas do contrato formal. Parte dos trabalhadores eram inclusive de outros municípios e permaneciam completamente dependentes da estrutura fornecida pelos empregadores para moradia, alimentação e transporte. As empresas autuadas foram notificadas a formalizar a rescisão dos contratos de trabalho e pagar todas as quantias devidas, totalizando R$ 520 mil. As vítimas têm direito ao seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Todos foram encaminhados à rede de proteção social e as prefeituras que contrataram as empresas autuadas também são alvo de investigação.
Do Recife, vamos para Porto Velho. Por lá, o João Alves é quem conversa com a gente sobre o El Niño previsto para esse ano.
O El Niño ainda está em formação, mas os primeiros sinais do fenômeno já são monitorados pelos órgãos de meteorologia. Em Rondônia, a expectativa é de que o segundo semestre deste ano seja marcado por temperaturas mais elevadas e possível atraso no início da estação chuvosa. Segundo o meteorologista Luiz Alves, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipam, o período seco segue dentro da normalidade até agosto, mas o retorno das chuvas pode demorar mais do que o habitual.
Em setembro, as chuvas já começam a voltar, as primeiras chuvas já começam a acontecer, mas com a evolução do fenômeno El Niño e ele se estabelecendo, pode ser que as chuvas acabem atrasando, pode ser que elas se retornem apenas lá para outubro ou novembro.
Além da mudança no regime de chuvas, o fenômeno também deve intensificar o calor na região norte. O segundo semestre já concentra, tradicionalmente, os meses mais quentes do ano em Rondônia. Com o El Niño, a tendência é de mais ondas de calor e temperaturas acima da média. Outro ponto de atenção é o Rio Madeira. O Serviço Geológico do Brasil classifica o rio como uma das áreas de maior vulnerabilidade da bacia amazônica. Em 2024, a região enfrentou uma seca histórica com impactos na navegação, no abastecimento e no escoamento da produção. Por enquanto, os especialistas evitam projetar um novo cenário extremo, mas alertam que a evolução do El Niño será decisiva para definir a intensidade da estiagem nos próximos meses.
Nossa ponte aérea chega agora a Brasília. Por lá, quem pede passagem é a Ana Carolina Tomé. Bom dia, Ana.
Oi, Pedro. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. A Arquidiocese de Brasília divulgou uma nota nesta segunda-feira confirmando a excomunhão do padre François Rodrigues Figueiredo Costa e da Capela Santo Atanásio em Ceilândia, uma região administrativa aqui do DF. Segundo a nota, o padre e a capela foram excomungados pelo Vaticano por aderirem à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um grupo de católicos ultraconservadores que desafiou o Papa Leão XIV. O Vaticano também declarou que todos os padres e fiéis que aderirem formalmente ao grupo passam a estar em situação de cisma e excomunhão. Na Igreja Católica, Pedro, o termo cisma é usado para definir uma ruptura grave e formal dentro da comunidade católica. Já a excomunhão é a punição mais severa prevista pela Igreja. Isso significa que a pessoa fica excluída da comunhão dos fiéis, não pode receber nem administrar os sacramentos e também fica impedida de exercer cargos ou funções eclesiásticas. Na nota, a Arquidiocese de Brasília orienta que missas, celebrações, atividades pastoriais, cursos de formação e qualquer outro ato provido na Capela Santo Atanásio sejam evitados pelos fiéis. Segundo a Arquidiocese, a participação nessas atividades representa um grave risco de adesão gradual ao mesmo cisma e à excomunhão reconhecidos pelo Vaticano. Pedro.
Na capital mineira, Lila Vatti Oliveira vem conversar com a gente. Fala, Lila, bom dia.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. A Polícia Civil de Minas indiciou a diarista Paola Cirino, de 30 anos, pelo latrocínio, roubo seguido de morte, de um casal de idosos em Belo Horizonte. A instituição concluiu as investigações nesta segunda-feira e apontou que a investigada já teria decidido cometer o crime antes de estar no apartamento das vítimas. Segundo o apurado, Paola tem histórico de praticar roubos utilizando medicamentos sedativos para reduzir a capacidade de resistência das vítimas. Método também utilizado contra o casal de idosos, além da violência física. A diarista já estava presa preventivamente e agora aguarda a decisão da justiça se passará por incidente de sanidade mental para determinar se ela pode ou não ser responsabilizada pelos atos e em que grau. Conforme a Polícia Civil, até o momento, não foram identificados elementos concretos de participação de outras pessoas no latrocínio do casal. Além dela, Pedro, outros quatro homens que compraram objetos roubados das vítimas, vão responder por receptação. No curso das apurações, eles procuraram voluntariamente a polícia, acompanhados de advogados, alegando desconhecer a origem ilícita dos itens e fizeram a devolução. Nesse caso, segundo o inquérito, eles poderão ter a pena reduzida por arrependimento posterior, conforme prevê o Código Penal. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Inácio, de 76, foram mortos no apartamento deles, no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, no dia 29 de junho. Os corpos tinham ao menos 50 lesões de faca, porém, sem sinais de defesa. A CBN procurou a defesa de Paola Cirino e aguarda um posicionamento sobre indiciamento. Pedro, uma ótima terça-feira a todos.
Terrível esse caso em Minas Gerais. Lila Vatti, obrigado pela sua audiência e também pela reportagem de hoje. Aqui no Rio, quem conversa com a gente é o Diogo Bugalho, que já está nos estúdios da CBN Rio com a gente. Tudo bem, Diogo? Bom dia.
Bom dia, Pedro. A Polícia Civil investiga a agressão contra um ator no shopping da Gávea, na zona sul do Rio. Vitor Feitosa, que foi a vítima, diz que o caso foi motivado por racismo. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal G1 mostram que Vitor levou uma cabeçada de outro homem identificado como Fernando Luiz Prado de Moura, enquanto os dois caminhavam por um corredor do centro comercial. O caso aconteceu no dia 23 de junho e inicialmente foi registrado na delegacia do Leblon como lesão corporal. Vitor, que é negro, afirma que foi vítima de racismo. Ele relata que estava com um filho de 3 anos do shopping, depois de buscar a criança na creche, e que procurava um banheiro familiar. O ator conta que pediu informação a Fernando Luiz, que também estava acompanhado de uma criança. De acordo com o Vitor, o suspeito disse de imediato que não daria dinheiro, mandou que ele saísse dali e, em seguida, deu a cabeçada no rosto dele. Vitor Feitosa contou para a CBN que considera que esse foi um caso de racismo estrutural e que sentiu vergonha porque essa agressão aconteceu diante do filho dele. O suspeito ficou em silêncio na delegacia e exerceu o direito de se manifestar apenas em juízo. A gente não conseguiu contato com a defesa dele. A Polícia Civil disse que as testemunhas estão sendo ouvidas, que analisa imagens de câmeras de segurança e que está fazendo aí tudo para esclarecer esse caso, mas as imagens são bem claras, o relato do Vitor também, do que aconteceu lá no shopping da Gávea, um centro comercial aqui, dos mais elitizados, né, na zona sul do Rio de Janeiro. Pedro.
Que tristeza, Diogo. Obrigado pela sua informação. Mais um caso, né, de racismo. E aí as imagens tendo que provar a palavra da vítima mais uma vez. Vamos ver o que as investigações concluem ao final dessa apuração. Agora 5h50, vamos agora fechar nosso giro de reportagens pelas praças da CBN ao longo do Brasil, passando agora por São Paulo. Por lá, quem conversa com a gente mais uma vez é o Matheus de Souza. Bom dia para você, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Pedro, a gente vem destacando na reportagem aqui de São Paulo hoje que a Assembleia Legislativa do Estado volta a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. Vai ser a quinta vez que a matéria entra em pauta de discussões. Por falta de consenso, os deputados estaduais até agora não entraram em recesso de meio de ano. A LDO, que define as diretrizes para elaboração do orçamento estadual do ano seguinte, tem gerado discordâncias entre base e oposição. Alguns deputados apontam preocupação com a política de renúncia fiscal prevista no texto e reclamam ainda que emendas apresentadas ao projeto não são consideradas. Antes de ir a plenário, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou, por 8-0, o relatório, mas sem os votos da oposição. E mudando de assunto, a nossa reportagem hoje acompanha a situação dos moradores que tiveram que deixar as casas depois que uma cratera se abriu durante uma obra da Sabesp em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil, o afundamento ocorreu durante obras para a implantação da rede de esgoto destinada à despoluição de córregos. Como medida de segurança, 13 imóveis foram interditados pelas autoridades. Não houve registro de vítimas. A Sabesp informou que durante a escavação de um poço de serviço, houve uma movimentação de solo que provocou trincas e rachaduras nas três casas localizadas em frente ao canteiro de obras. E para terminar, alerta de frio aqui em São Paulo, para o nosso ouvinte que está acordando agora, o dia promete ser bem gelado aqui. A expectativa de recorde desse início de manhã, agora são 10 graus e tendo os dados consolidados, a gente vai informar mais tarde ao nosso ouvinte. O abrigo solidário da estação Pedro II da linha vermelha do metrô esteve aberto na madrugada e a gente vai cobrir essa situação também. O fato é que aqui em São Paulo está frio. Pedro, um bom dia a você e um bom dia ao ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
10 graus, é isso, Matheus?
É isso mesmo, Pedro. Gelado.
Nossa senhora, viu? Bom cafezinho pra você, viu? Se proteja em São Paulo e não custa lembrar, hein? Se tem um agasalho sobrando em casa, não custa lembrar sobre os pontos de doação. Procure um local pra doar, porque realmente faz falta pra muita gente que precisa nessa época do ano. Agora, 5h53. Olha o galo cantando.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
E o Cassiano Ribeiro conversa com a gente hoje. Ele fala sobre o cacau. A oferta do cacau reagiu, só que a indústria ainda não conseguiu suprir toda essa demanda.
Oi, Pedro, bom dia para você ouvinte. Depois de 2 anos marcados por escassez, a oferta de cacau no Brasil cresceu. Dados divulgados ontem pela associação que reúne as indústrias processadoras mostram que no primeiro semestre deste ano, o recebimento de amêndoas foi 63% superior ao primeiro semestre do ano passado. Ao todo, mais de 95 mil toneladas de amêndoas de cacau chegaram às indústrias entre janeiro e junho. O aumento da oferta fez o país ter de buscar menos cacau no exterior, mas ainda assim não se traduziu em aumento da atividade industrial, ou seja, da moagem. Segundo a indústria, a moagem cresceu somente 3,6% no primeiro semestre. Isso significa que ainda não houve uma retomada da demanda pelos derivados de cacau no Brasil. As importações, aliás, caíram 8% e, segundo a indústria, isso também reflete um mercado mais moderado para produtos processados que vêm de fora. O desafio do setor, segundo a presidente da Associação das Indústrias Processadoras, Ana Paula Lozzi, é, primeiro, consolidar o movimento de aumento da produção e, consequentemente, da oferta nos próximos ciclos, fazer a atividade moageira crescer junto mais e a cadeia como um todo também, agregar mais valor e ganhar competitividade. Desafios que são bastante complexos aí, que requerem planejamento e também uma resposta mais de médio e longo prazo por parte do setor. Eu volto mais tarde no CBN Brasil com outras informações, então até depois.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e o Instituto Brasileiro de Equidicultura realizaram um encontro com a Comissão Técnica para tratar de pautas estratégicas do setor que movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano. Com o quarto maior rebanho do mundo, com cerca de 7 milhões de animais, foi destacada a necessidade de regulamentar a lei do passaporte equestre, essencial para dar mais segurança, controle e agilidade no transporte de equinos dentro e fora do país. Além disso, foram discutidas a integração entre entidades representativas e a oferta de vacinas para equinos, considerada abaixo da demanda do rebanho nacional, o que impacta o controle sanitário e a segurança da atividade.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h56, quem fala com você é o Matheus de Souza. Hoje dia gelado na cidade, mínima de 9, máxima de 18, de acordo com a Climatempo. E está em funcionamento o abrigo solidário na estação Pedro II, da linha 3 vermelha do metrô. A ação vai até às 8 horas da manhã de quinta-feira. O abrigo oferece alimentação, colchões, cobertores e acolhimento para pessoas em situação de rua. Animais de estimação também podem permanecer no local e receber os cuidados necessários. Nessa madrugada, a primeira dessa campanha do abrigo, 50 pessoas e um cachorro ficaram no local. Na saída pela manhã, os acolhidos recebem um ticket para café da manhã no restaurante Bom Prato da rua 25 de Março. A iniciativa é realizada pelo governo em parceria com o metrô, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social. São 5h57. CBN Primeiras Notícias.
Milton Jung, Cássia Godoy, já postos para o Jornal da CBN e eu vou aproveitar para repercutir o tema que os nossos ouvintes mandaram fotos ao longo do nosso programa de hoje e mostrando para vocês aqui agora, meus amigos, o meu embornalzinho aqui, ó. Eu tenho um caderninho japonês, chama Midori. Ele é um embornalzinho que você coloca vários cadernos dentro, né? Então tem aqui uma agenda, eu tenho um caderninho de colagens aqui, tem um caderno só de estudos e ainda escrevo à mão. É o caso de vocês também? Vocês ainda têm anotações aí manuscritas? Como é que é a rotina de vocês com isso? Bom dia, meus amigos.
Bom dia, Pedro Bonneberg. Bom dia, Cássia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Milton, Pedro, ouvintes. Bom dia a todos.
Apresento o Jornal da CBN com meu caderno ao lado e fazendo as anotações à mão, com caneta, usando letra de forma. E essa é uma prática que eu tenho já há bastante tempo, que é uma forma de guardar algumas informações que eu preciso ao longo do jornal. E ajuda também, por exemplo, ao longo de uma entrevista, por exemplo, quando o entrevistado diz alguma coisa que me interessa, que eu gostaria de abordar ainda à frente, anoto também. Quando lembro de alguma questão ou alguma frase que quero usar, também anoto. Então, fazer anotações é fundamental para mim.
Também escrevo bastante à mão. Não sou tão organizada como o Milton. Eu acabo anotando no próprio espelho do jornal, assim, o que o entrevistado está falando e tudo. Aí, se eu quero no dia seguinte, já foi embora o espelho para o reciclável e eu penso, por que eu não anotei na minha agenda, que eu trago todos os dias aqui minha agendinha de papel e faço algumas anotações também. Agora, me chamou a atenção aqui o Milton com a letrinha de forma dele, que, aliás, é muito bonita. Ela é, sabe, assim, muito padronizada, assim, levemente inclinada.
Eu desenho tanto a letra que de vez em quando eu não entendo o que eu escrevi, mas mas é uma das formas de eu também armazenar na memória a informação que eu quero, é esse desenho.
Mas quando você era criança, você já escrevia com letras de forma?
É, em alguns momentos eu devo ter sido obrigado a escrever com letra corrida, cursiva, né? Letra cursiva, mas, ou escrever de carreirinha.
De carreirinha.
Né? É, de carreirinha. E, no entanto, eu sempre preferi escrever assim, dessa maneira.
É. Carreirinha,
acho mais bonito,
gostei.
Acho a letra mais bonita, tudo mais estético.
Eu escrevo de carreirinha. Também. Quando eu era criança, eu ganhei um caderno de caligrafia para deixar a letra mais bonitinha. E aí, ó, todo dia eu ia lá e escrevia um pouquinho no caderninho, tinha dor de depois olhava para ver se eu tava preenchendo direito. E, no fim, ganhei um brinquedo.
No meu preenchi. Caso aqui é letra de forma também, viu, Cássia Godoy? Ah, é? Ó, muito rapidinho, porque o nosso tempo tá estourando.
Uhum.
Mas há muitos anos eu tinha o hábito de escrever muitas redações, né? Pra treinar pra concurso, pra treinar pra vestibular. E escrevi uma redação, uma vez, sobre um tema que era nomofobia. Isso lá com os meus 15 anos. Tema que virou, inclusive, reportagem pro prêmio CBN de Jornalismo Universitário depois, cuja edição nós vencemos. E conheci Cássia Godoy em 2018, virei estagiário da rádio e hoje estou por aqui. Escrever à mão ajuda a gente a memorizar coisas, né? E aí fiz essa ligação aqui, me lembrando desse encontro que foi possibilitado pela escrita à mão. Então, viva aí os bons e velhos usuários da escrita. Um abraço para vocês, viu? Bom jornal.
Obrigado.
Valeu, até mais.
6:01, não há tempo para mais nada. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Produção de Ana Paula Jaume, trabalhos técnicos de Renato Silva e Ricardo Garcia. Boa terça-feira, até amanhã.